extraordinária do dia 24 de junho de 2019. De imediato, passo a palavra à secretária para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo data 19 de 2019. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2019, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 19ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Rodrigues e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigues, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Ata número 18 de 2019, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências, recebidas e expedidas. No período do grande expediente, usou a tribuna o vereador Manuel Renato. Em comunicações, usou a tribuna o vereador Matheus. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando, durante a discussão, a indicação número 17 de 2019 dos vereadores Matheus e Thiago foi retirada de pauta pelos proponentes. Foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, projetos de decreto e projeto de lei. Indicação número 18 de 2019 do vereador Matheus. Indicação número 19 de 2019 dos vereadores Matheus e Thiago. Pedido de providência número 38 de 2019 do vereador Diogo. Pedido de providência número 39 de 2019 da vereadora Luciane. Pedido de providência número 40 de 2019 do vereador Alexandre. Pedido de providência número 41 de 2019 do vereador Ilo. Projeto de decreto número 13 de 2019. Durante a discussão do projeto de lei número 13 de 2019, a sessão foi suspensa para pedido de orientação do assessor jurídico. Em seguida, o vereador Nércio pediu vistas ao projeto. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Diogo, líder PSDB, Alexandre, líder do PDT, Ilo, líder do MDB, Nércio, líder do PTB e Matheus, líder do PT. A vereadora Luciana deu mão da palavra. Nada mais a ver de tratar e terminou-se encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantam. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 105/2019. Indicação número 13/2019 do vereador Rodrigo. Será feito um levantamento das dotações orçamentárias das secretarias na disponibilidade de recursos financeiros. Indicação número 14/2019 do vereador Rodrigo. Resposta: já foi realizado o cadastramento juntamente ao Ministério do Turismo, bem como ao Ministério da Agricultura. Pedido de providência número 24/2019 do vereador Neres. Resposta: será providenciado. Pedido de providência número 25/2019 do vereador Nércio. Resposta: já foi realizado o serviço. Pedido de providência número 26/2019 dos vereadores Matheus e Thiago. Resposta: será feito um estudo de viabilidade para a colocação dessa parada de ônibus. Pedido de providência número 27/2019 do vereador Diogo. Reiteração do pedido de providência número 12/2019 do vereador Diogo. Resposta: está no cronograma da Secretaria de Obras para que nos próximos dias seja feito o levantamento da necessidade das paradas de ônibus em locais necessários. Juntamente com o setor de engenharia, será elaborado o projeto de confecção das paradas e após será definido forma de execução própria ou para serviço terceirizado. Pedido de informação número 24/2019 do vereador Matheus. Resposta: houve comunicação do Tribunal de Contas quanto a alguns apontamentos do concurso público citado no momento aguarda-se as informações com relação ao comunicado pelo TSE. Ofício número 6/2019, indicação número 15/2019 do vereador Diogo. Resposta: já está sendo realizado estudo sobre a legalidade de um processo de contratação desse serviço. Inclusive, já tivemos reunião com a empresa interessada em executar o serviço. Pedido de providência número 28 do vereador Alexandre. 28/2019 do vereador Alexandre. Resposta: já foi realizado o serviço. Pedido de providência número 29/2019 do vereador Alexandre. Resposta: será providenciado. Pedido de informação número 25/2019 dos vereadores Matheus e Ilo. Resposta: a resposta parte está em processo licitatório novamente, onde será realizado na data de 27 de junho de 2019, às 9 horas, para a compra das peças. Não possuímos carregadeira limpa, e sim carregadeira Nissan e carregadeira CCMG. A carregadeira Nissan está estacionada próxima à residência, na estrada que liga a linha Dona Malha e Estrada do Fumo, onde a mesma realizava serviços em reparos de estrada. Devido a problemas mecânicos de alta complexidade, que envolvem manutenção em motor e torque, ainda não foi possível conseguir o serviço especializado para o conserto. A carregadeira nova CCMG, o motor está em avaliação de laudo para a licitação. A Retro Rondon estava com a carcaça de torque quebrada, coroa e pinhão quebrados, canos e freios de mão, mangueiras e freios arrebentados, cardãs e cruzetos quebrados, onde se orçou o total próximo a R$8.000. Foi realizada dispensa de licitação, onde a mesma já encontra-se em funcionamento. Ônibus Volares está em Guaíba, onde foi aberto o motor e se excedeu um valor muito alto na manutenção, onde foi realizada uma avaliação para a licitação. Foi empenhado o valor de R$1.200 para desmanchar e fazer a avaliação do motor e estamos abrindo o processo licitatório para o conserto. Ofício número 7 de 2019. Indicação número 16 dos vereadores Matheus e Thiago. Resposta será providenciada. Pedido de providência número 30 de 2019 da vereadora Luciane. Resposta será providenciada. Pedido de providência número 31 de 2019 dos vereadores Matheus e Thiago. Resposta será providenciada. Pedido de providência número 32 de 2019 dos vereadores Matheus e Thiago. Resposta será providenciada. Ofício número 108 de 2019. Pedido de providência número 33 de 2019 do vereador Thiago. Já foi realizado o serviço. Pedido de providência número 34 de 2019 do vereador Neves. Resposta será providenciada o mais breve possível. Pedido de providência número 35 de 2019 do vereador Matheus. Resposta será providenciada. Pedido de informação número 26 de 2019 dos vereadores Matheus, Ilo, Rodrigo, Nércio, Luciane, Thiago e Alexandre. Resposta. A atividade funcional do funcionário é de operador de máquinas, o que relata não possuir condições físicas de operar máquina pesada. Portanto, estamos no aguardo sobre decisão em projeto de lei encaminhada a esta Casa Legislativa para regulamentação de contratação de equipes peritas médicas para avaliação e posterior laudo neste e em casos semelhantes e em trâmite. Copel me convida para audiência pública sobre o projeto de Minas Guaíba, dia 27 de junho, em Eldorado do Sul.
Leitura dos correspondentes dos pedidos durante a semana.
Ofício número 20 de 2019, encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 17 de junho de 2019.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados nele.
Pedido de providência número 42 de 2019 do vereador Manuel Renato. Pedido de providência número 43 de 2019 do vereador Diogo. Projeto de resolução número 2 de 2019. Emenda modificativa número 1 de 2019 ao projeto de lei número 13 de 2019. Projeto de lei número 13 de 2019 e projeto de lei número 15 de 2019.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Matheus.
Boa noite, colega presidente, colegas vereadores, senhores da casa, comunidade que nos assiste, fico feliz de ter bastante gente na plateia hoje. Feliz que o pessoal do Pato Grande voltou para participar dessa nova votação. Começar lendo um convite do presidente da associação que me pediu que fosse lido para o almoço no dia 29 de 6, agora nesse sábado, local sede da associação, valor R$10, com a previsão da entrega do trator, que creio que será aprovada hoje, aqui nessa casa. À tarde haverá o jogo de posse 48. Farei o possível para fazer presente e com certeza os colegas vereadores, a maioria, vai fazer o possível para pesquisar esse evento dessa entidade. Quero parabenizar a equipe da Capela Santa Rosa de Lima pelo baita evento que fizeram ontem, pela bela estrutura que está fazendo naquela comunidade, um investimento de R$115 mil para uma capela bem afastada do município, uma comunidade que tem se empenhado bastante. A gente vê ali o Vilmar, o Hugo Pintão, sempre correndo atrás, sempre participando desse evento. Graças a Deus, está fazendo um belo trabalho. Parabenizar pelo evento de ontem. Queria deixar feito um pedido de providência durante o dia, mas no fim tive que sair durante o dia, todo dia, não pude fazer. Vou deixar verbalmente até passado, o próprio Garizan encaminhou para a gente a questão das pracinhas, Garizan. Ontem, um pai frequentador da pracinha pediu para dar uma olhada, se puder dar uma agilizada ali, dar uma olhada, ver se tem algum reparo. Confesso que hoje não estive ali para ver como é que está, mas como o pai me pediu ontem, me comprometi a cobrar. Estou pedindo se você puder dar uma ajeitada, sei que tu tem boa vontade para isso. Conforme eu cobrei semana passada, de uma forma mais forte, vieram pedidos de resposta atrasados. Infelizmente ainda falta alguns, mas alguns vieram. A gente sabe da importância desses pedidos. Às vezes a gente cobra, insiste aqui na casa, porque traz essas fotos, porque as pessoas nos questionam pedindo que a gente busque essas informações para trazer transparência aos atos do município, do executivo, enfim, de todos. Mas vou fazer alguns comentários sobre algumas que eu pude ver rapidamente aqui. E chamou bastante atenção a questão das máquinas atrasadas, das máquinas que estavam quebradas, onde a caçamba PAC, que está no posto de saúde, ali, o antigo posto de saúde, onde você fez obras hoje, há 2 anos e meio parada, atirada, saindo da licitação. Olhei a fase de feitura, me chamou a atenção que a licitação é R$10 mil para arrumar aquela máquina. Eu não entendo muito de caminhão, mas tenho 2 colegas caminhoneiros aqui, 3, que já falaram que acham que vai ser muito mais. E pelo tempo que está lá parada, creio que vai sair muito mais. Mas me causa indignação saber que uma máquina que vale o quê? R$200 mil, mais que isso, talvez, Canelão. Ficou 2 anos atirada por causa de R$10 mil. E às vezes o executivo vem dizer que não tem dinheiro. Mas, infelizmente não. Felizmente, a gente sabe que o executivo tem condições de arcar com essa reforma. Não sei o porquê. Também a questão da reta, que estava lá no campo do vereador Álvaro, também R$8 mil, um valor simples para um executivo deixar uma máquina parada. Aqui o ônibus ficar dois meses parado em Guaíba é de causar bastante indignação. Espero que o executivo tome frente a esses reparos, conserte essas máquinas, coloque as máquinas de estradas, porque já foi perdido muito tempo com o tempo bom. Tempo de sol, tempo bonito. Há poucos dias, há poucos anos atrás, a gente estava nessa época enfrentando um inverno de 0 graus. E hoje nós estamos aí com um tempo bonito. A última vez que choveu foi na época da festa do agricultor, faz um mês que não chove. E as máquinas que eram para estar prestando um serviço desde o primeiro ano, desde o primeiro momento, estão paradas por causa de não consigo entender o porquê. Falam em licitação. Gostaria de comentar também sobre licitações. Semana passada eu questionei a questão dessa máquina, dessa caçamba que estava parada por licitação. Fui ver, foi feito ano passado, mas infelizmente não foi feita de novo. O porquê que não foi feita de novo uma licitação de R$10 mil? Isso que eu gostaria de saber. Como eu comentei semana passada, vereador Rodrigo, confirmei a questão da ambulância. Está 1 ano de dinheiro na conta e não compraram ambulância. A mesma coisa lançar no edital de compra de implemento agrícola. Faz 1 ano que o dinheiro está na conta e não compraram. Mas R$100 mil da consulta popular 2016-2017. Mas por que deixar um ano girando a conta e não comprar? Isso que eu me questiono. Isso que eu questiono. Por que deixar o dinheiro da ambulância um ano na conta e não comprar? Sendo que eu sei que a parte da Secretaria de Saúde foi feita. Foi encaminhado o pedido por parte da Secretaria de Saúde, com os orçamentos, tudo para fazer a licitação das ambulâncias, não, não foi feita. Questionaram tanto a questão das licitações dos funcionários. Aí, a gente vê que é muito simples, às vezes, não estou aqui defendendo o funcionário público, mas a gente, às vezes é fácil para quem está no poder botar tudo no funcionário público. Mas eu faço uma comparação com você. Eu comprei carvão do vereador Diogo. Foi o caminhão do vereador Diogo me entregar o carvão. O caminhão pensou no meu galpão e derrubou meu galpão. Eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar do funcionário ou vou cobrar do Diogo? Vou cobrar do Diogo. Vou cobrar do chefe, vou cobrar de quem tem a cinta na caneta.
Só usando o exemplo do amigo Diogo aqui.
E assim eu digo do executivo. É fácil, às vezes, botar a culpa no funcionário público. Mas é que o funcionário público está amando de alguém. De alguém que se propôs a entrar lá, ele está ali. Ninguém entrou ali obrigado. Ninguém foi obrigado a estar onde está. Esse aqui, a minha indignação contra essa questão. A gente sabe a dificuldade que está sendo feita, que está sendo enfrentada nos serviços de informação. Hoje teremos alguns agora, mas hoje em dia nós temos a transparência, onde o executivo é obrigado a informar os dados. E esses dias, numa conversa entre eu e alguns outros vereadores, estávamos conversando sobre o que a prefeitura arrecada com as máquinas, colega Ilo, as horas de máquinas. Aí eu fui no site do TCE, um site aberto, quem quiser entrar lá para conferir está aberto. Serviços de máquina da prefeitura. Em 2015, a máquina foi arrecadada R$ 49.660. Em 2016, R$ 50.000. Em 2017, R$ 36.000. E em 2018, R$ 34.000, cada vez afundando mais, diminuindo mais. Num cálculo bem fácil, a gente pega R$ 35.000, divide por 90, que é o valor da hora, vai dar o quê? 360 horas por aí. Aí vocês imaginam, todas as máquinas do nosso município trabalham 360 horas por ano. Na Secretaria de Agricultura, serviços contratados pelos agricultores. Novamente, seria fácil colocar a culpa no funcionário. Não estou, se friso novamente, não estou defendendo o funcionário público. Mas a gente ouve o lado da prefeitura e tem que ouvir o outro lado também. Por que um rendimento tão pouco? Fui buscar essa informação até para respaldar vocês como associação e fazer um comparativo. Quanto que essas máquinas, esse trator vai render para vocês, vai produzir para vocês na associação, lá na comunidade, prestando auxílio para quem precisa, para o produtor, e quanto ele presta aqui no lotado na Secretaria da Agricultura. Não é uma crítica à atual gestão, mas é um comparativo, que é uma coisa que a gente quer cada gente fazer. A gente quer estar fazendo uma coisa tão importante como ceder um patrimônio do município com a associação. Eu acho que é a nossa parte correr atrás da informação. Como eu já disse ao presidente da associação, sou totalmente favorável à cedência dos tratores para a associação. Até porque o nosso município é muito grande. A gente vai daqui até o Cerro Negro, divisa lá dos Velhos Feitos, dá 40 quilômetros. Vocês imaginam quanto um trator ia gastar só para rodar daqui do centro para ir até lá ao Cerro Negro fazer um serviço com uma pessoa. Eu acho que foi uma bela coisa que foi iniciada na nossa cidade, a ser dentro dos implementos para as associações, e graças a Deus eu acho que a gente tem belos exemplos aqui na nossa cidade. No mais é isso, quero agradecer a gente todos, se não sempre em casa, e se precisarem da Câmara, estão sempre à disposição. Uma boa noite.
Dez minutos, vereador Thiago.
Queria saudar o presidente Rodrigo, estender uma boa noite aos colegas vereadores e a todos vocês que estão nos assistindo nesta segunda-feira, principalmente o pessoal da Associação Passo Grande, também o pessoal da Serra do Herval, que estamos bastante número aí na casa hoje. Primeiramente, também queria parabenizar o Sr. Gilmar, lá da comunidade Santa Rosa de Lima, pela grande festa que realizou no dia de ontem, uma das maiores festas aí do interior do nosso município. Como o Matheus falou, uma região quase fazendo divisa com São Jerônimo lá, e um público de vários lugares, vários cantos do nosso município estava lá presente. Um investimento muito alto lá que eles fizeram. Então toda a comunidade lá está de parabéns. Há poucos anos atrás não se via falar quase naquela festa, naquela região, e hoje está aí uma das maiores festas do nosso município. Também, né, hoje vai em votação novamente aí a cedência do trator para a Associação do Passo Grande, onde todos os vereadores até o momento sempre foram de acordo com essa cedência de máquina para as associações, porque consegue fazer um trabalho mais consistente. Na prefeitura, como o Matheus falou aqui, a gente não é só nessa gestão, né, de várias gestões, as coisas não fluem. Não adianta a gente querer culpar um, culpar outro, mas se não flui, não flui. Isso aí, qualquer agricultor aí que tem uma propriedade irregular trabalha muito mais que um trator da prefeitura. Então, a gente faz as contas, conversa. Uma hora a máquina sai aí a mais de R$300 da prefeitura. Então, do jeito que está, a Secretaria da Agricultura hoje ela se torna inviável. Ela gasta muito mais do que arrecada e, mesmo assim, não consegue contentar nossos agricultores o suficiente. Então, indo o trator para lá, com certeza, né, vai ter um operador capacitado lá que vai fazer um bom trabalho para a região lá. Também ali a resposta que veio ali a carregadeira, né, a nova que foi conseguida através do deputado PMDB. Faz 4 anos que está estragado. E a gente sabe, né, as nossas estradas têm bastante estrada. Não adianta a gente achar que qualquer um vai chegar ali, né, assumiu a prefeitura, vai dizer que vai deixar tudo 100%. Mas ficou 1 ano e meio na época do Rui e mais 2 anos e meio agora na gestão do Elomar para fazer um laudo do motor, para fazer a licitação. Então, a gente vê o descaso, né, a falta de atitude, de gestão, né, de organização, né, do nosso prefeito, que até o momento, se quisesse, quanta cascagem que teria colocado com essa carregadeira e também com a caçamba que está lá parada há um bom tempo também. Mas vamos ver se agora sai a situação, está marcada aí para 27. Eu estive falando com o prefeito ontem, parece que teve alguma licitação que não teve que ser feito uma ratificação ali para fazer mais para frente, não sei de qual motivo, mas vamos aguardar aí para ver se sai a licitação. Também outra coisa que acontece aí na Secretaria de Obras é o deslocamento de massa. Começaram a patrolar a estrada do Morrinhos, foram até a metade, lá perto da igreja nossa, Minas Jesus de Prato, ficou lá até a divisa do Arroz do Rato, ficou um pedaço para trás e levaram a máquina para o lado. Aí fica para cá e para lá, não fica um pedaço, vai para outro. Isso é uma coisa também que perde muito tempo e além do gasto que, né, que é faz dos postos públicos. Mas seria isso, agradeço a presença de todos, um bom retorno à sociedade.
Comunicações, 5 minutos, vereador Manuel Renato.
Cumprimentando o presidente Rodrigo, demais vereadores, nosso jurídico, pessoal aí do Passo Grande, pessoal da Serra. Boa noite a todos aí, agradecendo a presença. Pessoal de banda invernada também. Que bom que estão aí participando da nossa sessão. Gostaria aqui de parabenizar o pessoal da festa da Santa Rosa, onde a gente participou aí, graças a Deus, uma excelente festa. Acredito eu que, tirando a festa da uva, foi da que teve mais público. Então é bom a gente ver que as capelas aí estão caprichando e o pessoal está vendo e está participando e ajudando, ó. E a comunidade consiga crescer mais e desenvolver a sua região. A ideia do presidente lá, a gente está tentando junto com ele de que se faça até uma quadra, e pelo tamanho do salão que estão fazendo, com certeza vai dar para se pensar em fazer tipo um ginásio, onde vai ser bem aproveitado. E a gente, quando quer jogar, ou tem que vir no centro ou ir para a banda do Cerro Grande lá. Então, se Deus quiser, futuramente a gente vai ter uma quadra fechada lá, bem próximo da minha residência lá. Também parabenizo aí a Stephanie por seus 15 anos, onde a mãe dela mora em Guaíba e optou em vir fazer a festa aqui na Aparecida. Onde estava uma excelente festa, parabenizo e deixo muita felicidade a ela. Agradeço o convite da associação lá do Passo Grande para o almoço. Se Deus quiser, quero me fazer presente. Não posso garantir que vou, mas se tiver tudo certo, quero participar sim, com certeza. Também parabenizo o executivo pela compra de uma nova patrola aí que está sendo providenciada. Eu não entendi direito, o Thiago parece que falou que vai ser prolongada a licitação. Era para o dia 26, então não estou sabendo, vai ser um pouco para frente. Mas tomara que seja breve, porque a gente sabe que o município aí é muito deficiente de máquina. E com certeza, chegando uma patrola nova aí, vai se conseguir a manter melhor aí essas estradas que a gente tem, que não é pouco. Também não tem como eu não falar aqui do problema que a gente está lá no ESF. O pessoal da Terra terá que ver um pouco aí para isso, para ser uma solução que eu pensei que já tinha sido tomada. Eu já fui na prefeitura umas quantas vezes por causa dessa internet lá, que está sem e precisa muito lá. Então eu saí dali a semana passada acreditando que no outro dia já ia estar instalado, e até hoje essa internet não foi instalada lá. Mas a gente sabe que a prefeitura não é como uma casa particular, e a gente só pega o dinheiro e paga e pode colocar de uma hora para outra. Me colocaram que não tinha empresa querendo dar o orçamento, porque eles souberam do valor de uma empresa, então outra já não estava nem querendo dar o orçamento, portanto atrasou um pouco, mas já poderia, com certeza já tem colocado sim. Amanhã, 6h07, eu estou na prefeitura ali para ver essa situação. 7, não vou mentir por meia hora, 7h30 que é a hora que eu chego. Então, acho que era isso aí, obrigado.
Seguindo o vereador Diogo. Cumprimento nosso presidente, demais colegas vereadores, servidores da nossa Casa Legislativa, todos os amigos que nos honram hoje aí com a presença, sejam muito bem-vindos, né? Pessoas aí de várias partes do município, e a gente gosta de trabalhar aqui de casa cheia. Quanto mais gente assistindo, eu acho que a cobrança, o trabalho da nossa casa aqui é mais importante que o trabalho do vereador. Também, pegando uma brecha aí na fala do vereador Renato, né, a respeito de apenas um dos problemas daquela comunidade, daquele posto de saúde, né, vereador Renato, um dos problemas é a falta de sinal de internet, no qual há um tempo atrás existia uma antena lá que hoje não funciona mais. E, infelizmente, né, o problema continua. Eu sei que o senhor tem se esforçado nessa parte, até colocou um pedido semana passada aí, de providência, mas o problema não está sendo solucionado, né? No qual um bom sinal de telefone, um bom acesso à internet é uma coisa que muitas vezes pode salvar uma vida. Daqui a pouco chega uma emergência lá, né? Pode ser feita uma comunicação mais rápida até para aqui para o posto do Barão, até para um hospital em Porto Alegre, já para agilizar algum caso, né? Um dos problemas é esse aí. Outro problema também que me foi relatado, que é o atendimento do dentista que tinha, né, um tempo atrás, anos atrás, alguns períodos teve, e hoje parece que o dentista não está atendendo. Então, seria de vital importância, pelo menos uma vez por semana, né, atendimento dentário, né, já que o nosso atual prefeito era um grande defensor, né, dessa cobrava bastante aqui nessa própria tribuna aqui, né, o atendimento de médicos, de dentistas, né, de várias outras pessoas daquela comunidade, daquele posto de saúde, no qual hoje está deixando um pouco a desejar nessa parte, né? Então, seria de fundamental importância aí. Outra questão também, a obra do posto de saúde do ETS também com posto parado. Eu sei que isso é um problema da antiga gestão, mas a gente não pode persistir num erro do passado. Mudou a gestão, nós já estamos aí há 2 anos e lá se vai. E a gente sabe que não só essa obra, mas várias outras obras no município, né, encontram-se parada. Daí vem o problema da licitação, vem o problema da empresa que abandona, vem o problema do governo federal. Mas a gente não pode viver de problema, a gente tem que tentar buscar a solução. Então, além de, né, de outros problemas, eu considero que esses 3 aí, eu pelo, particularmente como vereador, tenho sido cobrado. E estou trazendo aqui a essa casa, né, mais uma vez a cobrança verbal. E semana que vem até vou colocar alguns pedidos nesse sentido, principalmente do dentista, né? Sem falar na questão também das estradas daquela região. A gente sabe que a estrada da produção principal até está em dia, mas as estradas secundárias, né, estão em situação crítica. Então ali tem várias secundárias ali que o executivo tem que dar uma analisada. A gente sabe desse problema das máquinas, como foi falado pelos colegas aqui, tem máquina aí de R$200 mil que está há 5, 6 anos parado por R$10 mil de investimento, que poderia ser consertado e não foi. Então, deixo aqui a minha cobrança, né? Estrada do Piso, aqui parece que tem uma coisa ali que eles vão passar a ponte, ali pro lado do Clóvis, da Sinari, ali da casa da Nick. Eles já fizeram ali umas 2, 3 vezes aquela estrada e não sei, deve ter um rabo de burro enterrado no próprio ali que eles vão passar a ponte. Eu já fiz 3 vezes a cobrança verbal, inclusive pro prefeito, me comprometeu que semana passada ia mandar a máquina para terminar ali, não acabou fazendo. As pessoas muitas vezes ali, moradores, tem 6, 7 famílias, eles se sentem até meio excluídos pela administração, porque pensam assim, pô, mas, né, nós moramos aqui, né, já moramos aqui no interior e não temos direito, pelo menos, a uma estrada decente. Então a gente tem recebido essa cobrança. Também no Morrinhos, como foi falado pelo vereador aí também, fizeram até um pedaço sem estrada ali, faz 5 anos que não entra máquina ali para baixo, do lado do falecido Sulino ali. Então, são detalhes que muitas vezes fazem a diferença. Tinha outras questões que eu vou falar, mas já estourou meu tempo, mas seria isso. Meu boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.
Ordem do dia, discussão e votação.
Pedido de providência número 42/2019. O vereador que se subscreve depois do vídeo plenário solicita ao executivo municipal que seja providenciado com urgência uma rampa de acesso com pergamão para cadeirantes e portadores de necessidades especiais na sede do EFF ao seu Asmos, na zona do Passeio. Explicativo oral, vereador Manuel Renato.
Então, esse é mais um dos problemas que tem lá, é muito fácil de se resolver, onde tem pessoas lá que passaram por situações críticas, né? Eu acho que pessoas que trabalham lá não gostam de reclamar, mas alguém comentou que estava lá, quando chegou uma pessoa desmaiada lá, e com a maior dificuldade do mundo, eles conseguiram botar para dentro do corpo, porque lá é de degrau. Né? E para tirar, pior ainda, que aí teve que sair naquela máquina. Né? O cara disse que jurou que ia virar com tudo, porque imagina uma pessoa de quase 100 quilos, quase só as enfermeiras, né, que é só a mulher que tem, às vezes, já conseguia tirar uma pessoa lá de dentro, sem esse acesso lá que teria para cadeira ou para mesa, né, com mais do que os usos lá para carregar as pessoas. Então, coloquei esse pedido aí e torcer aí para que, com urgência e breve, consiga solucionar esse problema lá, que não é tão difícil.
Coloco em discussão. Parabenizo o vereador Renato pelo pedido de providência, no qual, se eu não estou enganado, eu acho que esse pedamão, acesso à rampa, eu acho que se o vereador Matheus pode me corrigir se eu estiver errado. Eu não sei se não está vindo esse projeto da ampliação e reforma do poço, que é uma das coisas que vê que muitas vezes nós estamos aqui cobrando, mas se já tivesse saído aquela obra, já estaria pronta essa parte. Então é lamentável que, né, que as coisas muitas vezes acabam, né, ficando paradas, ficando, né, sendo, muitas vezes sendo empurrado, não sendo conseguido solucionar. Sou totalmente favorável, né, vereador, e torço para que faça, mas eu acho que sem essa parte da obra, eu não sei se está junto dentro desse projeto. Até na época que nós corremos atrás desse recurso lá, né, foi um dinheiro conseguido lá em Brasília, na UBS, era Qualifica UBS, que veio uma verba aqui para o Posto Tubarão e uma lá para o ISS de Pacheco. Naquela época até o vereador era coordenador da saúde, até me ajudou bastante. E se eu não me engano, esse pega-mão, rampa de acessibilidade, está junto no projeto, no qual, infelizmente, ainda 3, 4 anos depois, ainda não foi executado.
Apoio muito o pedido do colega vereador, só que detesto ser portador de más notícias, mas nessas minhas olhadas, estudadas, dando um portal de transparência, vi que foi perdido o recurso da reforma do SS, onde foi devolvido R$104 mil para o Fundo Nacional de Saúde referente a essa obra. Como disse o vereador Diogo, era coordenador na época, me lembro até como se fosse hoje. Eu estava em Porto Alegre, o vereador estava em Brasília, e o vereador me ligou dizendo que estava sendo contemplado os dois postos de saúde. O nosso posto da frente, o nosso posto aqui do centro, felizmente, a empresa do Focó pegou a obra para ver, fez uma bela uma obra, várias melhorias foram feitas. O SS, lá de Pacheco, foi uma empresa de táxi que ganhou, que acabou dando por falida a empresa. E após isso, mudou-se a gestão, e essa gestão tinha um prazo para dar andamento na obra, concluir a obra, várias vezes sendo questionada por essa casa, mas infelizmente não foi feita as medidas que foram necessárias, e acabou-se por devolver todo o dinheiro que tinha com juros. Infelizmente, houve essa devolução de R$104 mil. É uma pena. Com certeza, nem o antigo prefeito, nem o atual prefeito gostaria de ter feito essa devolução, mas a realidade é essa. Mas torçamos que o executivo tome alguma providência, até porque não é uma obra que necessitaria de muitos investimentos, mas sou 100% a favor do pedido do colega vereador.
Também sou totalmente a favor do pedido. A gente está aqui discutindo um problema desse tão simples, e a gente tem que estar aqui discutindo que é uma situação dessas aí, que é onde que se pode salvar uma vida ali, como o vereador falou, a respeito da dificuldade de uma pessoa aí passando mal, ter que subir uma rampa, uma simples rampa, que ele não tem, não causa grandes custos, se fosse um bicho de sete cabeças, mas chega ali com meia dúzia de saco de cimento e uma ferradurinha que faz a rampa com o seu pega-mão ali. E a gente falando aqui de desafio perdido uma vez, eu já ia falar, o vereador falou antes, eu ia falar que essa verba já estava perdida. Infelizmente, a gente sabe que o SF foi perdido essa verba que vinha contemplar que ele fosse lá. Mas desejo sucesso, vereador, aí no pedido, como eu falei já na outra sessão, a gente tem que colocar esses pedidos, mas a gente tem o pessoal de lá, hoje aqui nessa casa, e eu defendo a situação de qualquer, a ideia de qualquer um, mas o meu modo de pensar, nós vereadores precisamos da força de vocês também para a gente conseguir alguma coisa, que às vezes é só a palavra do vereador com a administração. Ao menos que vocês criarem um grupo e a gente fizer um protocolo, fazer um ofício lá e protocolar, aí sim vai ter a força do povo, da voz do povo, e não fica só em política. Então eu digo isso para vocês hoje que estão representando aqui. Precisarem desse vereador para correr atrás dessa questão, isso a gente precisa da força de vocês lá para cobrar junto com nós. Não só nessas questões, como eu já falei, em várias outras questões, a gente precisa da força da população junto. Se o vereador sozinho, ele vai lá e pede, indica, mas ele não obriga o executivo a fazer. E tendo a força da população, a gente faz um ofício, vai lá e protocola, nós temos mais aquele argumento ali. Qualquer coisa a gente pode ir até o Ministério tendo aquele protocolo na mão. Mas sou totalmente favorável a pedir.
Também parabenizo o vereador pela iniciativa, essa de grande importância. E assim como o vereador falou que foi perdido o recurso, assim, creio que não seja de tanto valor que não possa ser feito, né? É uma pena isso acontecer, e tanto como tu falou da internet também, que é uma de grande importância, sendo um lugar longe e que precisa de acesso à internet. Então é uma pena, a gente tem que olhar com um melhor olho para aquela região, até porque é mais longe e eles vêm no centro e desafoga aqui. Então precisa um atendimento melhor. E como dentista também, né? Espero que não tenha, né, também. É uma pena, porque daí o pessoal fica sem muito perto do centro, né? E lá fica mais perto que o pessoal. Mas parabéns e boa sorte no seu pedido.
Quero parabenizar também o colega pelo ótimo pedido. E a gente vê essa questão da internet. Tem empresas de casa em casa aí por R$500, R$600 querendo instalar. Eu acho que isso não é caro e não tem tanta dificuldade. E quanto também essa rampa, a necessidade que há, que tem para os cadeirantes. E a gente vê aí, nossa administração tem até pedreiro nomeado aí. Não sei se está exercendo a função, eu acho que seria uma coisa barata. Acho que a administração, o prefeito, vê direitinho, vê com bons olhos e fazer.
Eu desafio também, o vereador Renato, é um grande pedido, Renato. Eu também fiz a cobrança, né? Porque nos entristece muito, colega vereador da época da outra gestão, o nosso ex-vereador Alomário, o prefeito hoje, a cidade mais é cobrava, né? Cobrava, defendia o SF, né? Mas cobrava no problema dos outros. Hoje, é responsável ele, nos entristece muito perder essa verba, né, colega vereador? Né? Ele via o problema, não era o problema dos outros. Hoje, está nas mãos dele, né? Isso nos deixa muito triste, perder uma verba de R$700 mil, né? Podia ter feito a construção da SF, podia ter feito a rampa, né? O posto podia estar bem mais ampliado. E nos perde fazer, tem que devolver com juros. Então, eu de minha parte, né, se dirijo a todo mundo, Renato, né? Mas que nos interessa muito, né? Que o prefeito atual enxergar o problema dos outros, mas não enxerga, né, a parte dele, que hoje é compromisso dele, né, de fazer essa direção de construção e se deu por esquecido. Mas temos que aguentar. Valeu.
Também parabenizo o Renato pelo pedido e vejo que é bastante batalhador, né, Renato? É uma região que você mora perto e a gente sabe a necessidade que é essa rampa. Não vou nem falar nessa verba, acho que foi uma pena, nosso município perdeu bastante verba nesse sentido. Não tanto culpando os prefeitos, mas um pouco as empresas, né, que participe de tudo quanto é licitação, depois chega na hora dentro quebrado ou não cumpre o seu papel. Mas essa questão da rampa aí é uma coisa que, como o Ferruz falou, qualquer pedreiro podia fazer. Contrata um aí, ou se não, o próprio da prefeitura. Ali o Leandro, o homem igual, seguido ou vezes trabalhando nas escolas aí. Mas sempre tem mais pedreiro ali, a gente às vezes não vê trabalhando, de repente está em outra função, não sei. Mas como é que a gente vai ter fé que isso vai acontecer se nem na prefeitura ali não tem essa rampa de acesso, né? Então, tomara que saia do papel seu pedido aí. Boa sorte.
Cumprimentar, presidente. Agradeço aí o apoio dos vereadores. Eu não sabia que essa, já tinha sido perdido também esse outro valor lá, de 104 mil. Mas com certeza hoje com 104 mil que não faz a metade do que tem que fazer naquela obra, né? Então, eu vejo grande problema, é de licitação, é as empresas que ganham o serviço e dão por quebrado. E depois é muito difícil de se conseguir a fazer a licitação de novo, porque as outras empresas já pedem um valor bem mais alto e o município, com toda a dificuldade que tem, não se disponibiliza para completar esses valores aí. E sobre a internet, passaram aqui que amanhã vai ser assinado o contrato. Vamos esperar que se assine de manhã, de tarde o cara coloca lá que ele não leva 2 horas para fazer isso. Obrigado.
Nada mais discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantam. Aprovado.
Pedido de providência número 43 de 2019. O vereador que essa subscreve depois do devido plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado com urgência patrulhamento e encastalhamento na linha Brandão subindo pela linha Morena. Justificativo oral. Vereador Diogo.
Bem, isso é uma cobrança da comunidade lá. É uma das cobranças, né, que eu recebi, resolvi colocar aí por escrito. Linha Morena, para quem não sabe, é subindo o Leomar Bidum ali para cima, ali tem vários moradores. E ali em questão de 15, 20 dias naquela estrada ali, eu sei que teve gente levando prejuízo grande ali, batendo radiador embaixo, quebrando mola de ônibus atolado, lomba, e realmente está bem complicado. O pessoal parece que até está se juntando ali essa semana, se a prefeitura não tomar providência, acho que até vão vir dar uma visita no prefeito. Eu sei que outra vez vieram, na época do Partido Rui, vieram em 30, mais ou menos. E daí, enquanto não tiveram uma solução, não arredaram. O pessoal ali é bastante nervoso. Então, me pediram para colocar esse pedido, que não tem problema, vou colocar. Mas, realmente, o pessoal tá ali tem um pouco menos de paciência que em outros lugares.
Coloca em discussão.
É um ótimo pedido, colega, e não só ali a linha Morena, a gente sabe que está praticamente impenetrável, mas a própria linha Brandão. Eu sei que domingo eu tentei descer com a carga de fumo ali, porque lá no Ica, naquele, tem um local lá que não estava passando, a situação está difícil. Teve lugares ali no final da ladeira, lá perto do Ica, que achou uma reta lá, consegui fazer um caminho para cruzar o caminho. Acho que está na hora de tomar uma atitude dentro da estrada ali mesmo.
Coincidência, hoje estive ali em Brandão também e me pediram para fazer o pedido para ver, dar uma ajeitada na estrada, porque está complicadíssimo. E eu não disse, olha, não vou fazer na próxima, porque hoje passou do horário, mas já que o vereador colocou, totalmente a favor e peço total atenção do executivo.
Mas nada de pedir, coloco em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levanta. Aprovado.
Projeto de resolução número 2 de 2019. Autor, mesa diretora. Senhor, inclui no regimento interno da Câmara Municipal o título 8º da fiscalização do capítulo 5, que dispõe sobre a ouvidoria legislativa com os artigos 177A, 177B, 177C e da outras providências.
Bueno, coloca em discussão então. Isso aí. É só criando a ouvidoria aqui na Câmara, né? Todos os vereadores estão inteirados já. É mais de praxe de lei mesmo, que é obrigação da Câmara e do Executivo fazer esse portal da ouvidoria. Tem um projeto mais na parte da transparência, né? No qual cria um setor específico aí para muitas vezes reclamações, ideias, cobranças da comunidade, né, diretamente em câmaras de vereadores, né, no caso nem a nossa, e está sendo implantado em todas as câmaras do estado e também nas prefeituras. A nossa câmara aqui é bastante transparente, a gente tem um site muito bem elaborado, mas realmente tem câmaras de vereadores que não é tão organizado e o pessoal muitas vezes não consegue nem entrar em contato. Prefeituras também, não vou citar o nome, mas tem prefeituras que às vezes parece que tá ligando o dia inteiro e parece que não tem um para atender o telefone. Então aí está sendo colocado um projeto de lei agora, no qual acho que muito bem cobrado pelo Tribunal de Contas.
Complementando também da prefeitura, do executivo, também já está na casa para a gente analisar e ser colocado em votação esse dia. Então, mais nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis não têm sentado, contrários levantam. Aprovado.
Emenda modificativa número 1 de 2019 ao projeto de lei número 13 de 2019. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder a título precatório e através de contrato de permissão de uso de bem imóvel pelo período de 2 anos renováveis por períodos iguais e sucessivos enquanto houver interesse das partes à Associação Comunitária de Passo Grande os bens móveis que descreve. Todos os vereadores, doutor.
Coloca em discussão, então.
Então, pessoal do Passo Grande, eles estão presentes e sabem do que se trata. A gente, indo votar o projeto, viu que o projeto estava para 1 ano só, então a gente pediu vista do projeto para a gente elaborar uma emenda, podendo passar para 2 anos de repasse. Todos já estão por dentro desse contexto.
É nada discutir, então, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Projeto de Lei número 13 de 2019. Autor Executivo Municipal, senhor, autoriza o Poder Executivo a ceder sob forma de permissão de uso a título gratuito a Associação Municipal que especifica bens móveis públicos de sua propriedade e da outra providência.
Coloco em discussão também. Já foi bem comentado semana passada, todos são sabedores do trator. Então, está aí, agora com a emenda que a vereadora Lemão tinha pedido vista, aprovado, está em discussão.
Como já foi bem comentado, o pessoal aí está, estamos com a casa cheia hoje, o levantamento que foi feito ali pelo vereador, eu sempre fui totalmente a favor desses repassos, só para o último ano foi trabalhado uma hora por dia, gerou R$35 mil para os cofres da agricultura. Sendo que eu fiz um cálculo aqui por cima, só de funcionário a gente paga em torno aí, mais ou menos, em torno de R$120 mil, daí para cima. Por isso que eu sempre fui favorável a ceder as máquinas e também sou favorável, a gente está com a casa cheia aqui, a terceirizar serviços na agricultura. Porque quem acaba pagando é a população. Vocês já imaginaram, isso não é nem culpa do secretário, nem do pessoal que está lá, simplesmente é os direitos do funcionário, o direito é dali. Um trator trabalhando em média uma hora por dia, uma hora e meia. Em 2013, eu entrei aqui nessa casa, a primeira coisa que eu fiz foi pedir uma informação das horas trabalhadas. Naquela época, deu em torno de uma hora e meia por dia. Sendo que qualquer um de nós sabe que um agricultor no verão trabalha 10 horas por dia, sendo as lavouras perto, né? Então, desenvolve o trabalho, além de desenvolver o trabalho do agricultor, não fica esperando lá. Sempre que tu vai trabalhar aí, uma semana tu vai trabalhar aí 6, 7 horas, no máximo 10 horas, o agricultor pega o trator e trabalha 50 horas no mínimo, ele não deixa o outro atrasando a planta dele lá, que todo mundo sabe o nosso cultivo, porque nós dependemos de época, e muitas pessoas não têm como fazer e acabam atrasando, esperando que chegue o recurso. Então, estou totalmente a favor, como sempre deixei esclarecer nessa casa.
Também sou favorável ao acidente, como já falei na tribuna, e a questão da terceirização, principalmente de agora até setembro, outubro, que é essa da planta, eu acho que sim, conseguir mais um trator ou dois para terceirizar e fazer render mais serviço na agricultura. Sobre a emenda ali, é 2 anos, mas, como o nosso juiz falou, isso é o prefeito que vai determinar. A gente está autorizando que fique lá até por 2 anos. Então, aí fica claro.
Então, a gente já discutiu bastante até esse projeto, mas a emenda a gente fez para que no ano que vem não se esteja fazendo novamente o projeto. E a gente sabe que na prefeitura é bastante problemático, que é muita documentação. Então eu acho que, como é feito para as outras associações, para essa aí também, poderia ser para os 2 anos. E desejar para eles aí, para o pessoal lá da associação, onde estão se empenhando, tá reiniciando praticamente lá, que tenham uma boa sorte aí e um bom trabalho lá com esse trator que vai ser cedido para eles.
Também de minha parte, sucesso com a nova máquina e torço que tudo corra bem, totalmente favorável. E acho que esse exemplo tem que ser seguido mesmo, porque esse número que o vereador passou ali foi para quase desanimar. 360 horas trabalhadas numa secretaria num ano. Isso você faz o cálculo uma hora por dia, mas faz uma conta de quantos funcionários tem colocado nessa secretaria. Isso é demais.
Também quero desejar boa sorte para o pessoal da Passo Grande. E essa questão da Secretaria da Agricultura, às vezes eu fico pensando, se um dia desligar ela da administração para ela se virar por conta, acredito eu que ela não vai produzir para 20% do que gasta. Imagina a Secretaria da Agricultura pagando funcionários, de repente aluguel, manutenção, diesel. Tira da. Onde está saindo a administração, parece que está dando, mas se ela fosse se virar por conta. Então acho que é muito importante a excelência desse trator para desafogar a secretaria e fazer um bom trabalho por conta.
Como?
Bom, como foi bastante já discutido o projeto e agora a emenda, está todo mundo a par, desejo, também sou favorável, né? E desejo que façam bom uso do trator, que certamente vai ser bom para a comunidade.
De minha parte também sou favorável, desejo todo sucesso do mundo, associação com certeza vai ser muito bem ampliado o trabalho, né? Esse horário que colhe 360 horas o ano, não é um trator só não, gente. Deve ter uns 4, 5 tratores a ali, né? Não é um trator, você tem orgulhoso, né? Aqui só somos um tratorista, né? Um trator fazer 4, 5 tratores fazer 300 horas por ano, olha, a gente tem vergonha, mas a gente tem que falar a realidade, né? Com certeza a associação, um trator vai fazer muito mais esse horário. Mas o jeito todo o processo do mundo, com certeza, vai cair em boas mãos, pessoas que precisam, a comunidade que precisa, necessita, né? O trator vai ter um muito bom uso.
Como já manifestei anteriormente, sou favorável a essa questão de ceder o trator, questão de terceirização de máquinas. Eu acho que nosso município tem um belo exemplo, que as associações comunitárias chegassem e zoneassem nosso município e as regiões que não têm trator, de uma associação, e para essa associação, escolhesse uma associação e desse um trator para essa associação, ia ser um valor que ia continuar na comunidade. A gente tem um belo exemplo ali da Associação da Invernada, que há poucos dias a gente teve uma pressão de contas, eles com o movimento da movimento do trator compraram uma globa de 20 e poucos mil reais. Então eu acho que pega, seleciona as associações e passa o trator para ele. Eu acho uma bela forma do município incentivar as associações, incentivar a agricultura. E não quero comparar as gestões, não tô, eu sempre digo que pau que bate em cinco bate em Francisco, mas é que se estranhava, vereador. Eu acho que não pode se colocar simplesmente a culpa no funcionário. Eu acho que falta gestão. No caso que está aqui, nosso ex-secretário da Agricultura, que em 2016 fez 50 mil, e agora para 2018 caiu 50%. Tem erro de gestão. Tem erro de gestão. Não estou defendendo ninguém aqui, mas é que quem para na gestão tem. E, como disse, uma boa sorte a vocês com essa nova ferramenta.
Bom, mas nada a discutir, então. Eu não preciso dizer que sou favorável, né? Que tempo atrás já fiz a indicação que fosse doado esse trator àquela associação. Não esse trator em si, era um outro trator, o qual foi leiloado. E acho que até vão ganhar mais, porque aquele outro estava bem mais judiado. Esse aqui está praticamente novo. Então, desejar sorte e trabalhe com bastante seriedade lá, que com certeza só tem a associação a crescer. Mas nada a discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Projeto de lei número 15 de 2019. Autor executivo municipal, autor autoriza o município a receber doação de material de site de cascalho em âmbito municipal e da outras providências.
Coloco em discussão.
Bom, presidente, como os demais colegas ali, a gente ouviu no parecer do nosso jurídico, esse projeto me causa bastante incômodo. Não é tanto incômodo, mas me deixa um tanto quanto desconfortável, aonde ele está simplesmente autorizando a prefeitura a receber, né, que seria por meio de doação. Aonde a parte do licenciamento, a parte do desenvolvimento ambiental, dos trâmites legais, pelo esse projeto ficaria tudo por conta do proprietário do castelo, né? Então, me causa bastante, não sou contra, né? Talvez o executivo ainda vai mandar um outro projeto para regulamentar essa parte, mas simplesmente o que está escrito ali é que a prefeitura está apta a receber o castelo, mas não diz de que forma esse castelo, né, essa parte para trás. Né, o castelo tem que ser licenciado, quem vai fazer isso, de que forma, como. Então essa parte não ficou transparente aqui para nós, não está escrito em lugar nenhum. Mas sou totalmente favorável, só deixa esse alerta aí, talvez o executivo possa mandar, né, um outro projeto nesse sentido, não sei.
Nada mais a discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis não têm sentado, contrários levantam. Aprovado. Líderes de bancada, 3 minutos, vereador Matheus.
Bom, não pude deixar de pensar a questão do FS, que foi bem comentada hoje. Tenho um carinho muito grande por aquela posto de saúde, por tempo que eu fui coordenador. Tinha o hábito toda semana estar indo no posto de saúde. Várias vezes encontrei algumas pessoas que quis fazer um presente lá. Fico muito triste de hoje pensar que nosso SF não tem mais dentista, que nosso SF não tem mais técnico de saúde bucal, que nosso SF não tem mais enfermeira, que nosso SF não tem mais 2 entes comunitários de saúde. Um posto de saúde tão importante. Quantos recursos vieram para o nosso município por causa do SF? Quantos carros hoje a Secretaria de Saúde tem por causa do SF? A Dublô, que foi vendida, a Toro, uma Spin, todos os carros vieram porque tinha o SF. E hoje nosso SF não conta mais com esses profissionais. Infelizmente o executivo optou por investir em outras coisas, ou guardar dinheiro, não sei, sendo que um programa que vinha recurso. Os recursos que vinham não mantinham o programa, mas pagavam boa parte e, o mais importante, atendia a população lá da Serra do Erval, do Pacheco e Gramal. Uma população que a gente sabe que é caro para vir até o centro. E às vezes vem aqui no centro, nosso posto soberbado, lotado, não consegue a ficha, não consegue atendimento. E lá o SF tem uma visão diferenciada para atendimento à saúde. Infelizmente, o executivo não deu a atenção necessária para o nosso SF. Desculpe, até se for falando meio pesado, mas a verdade é essa. Faltou atenção para o nosso SF, que tanto foi questionado aqui nessa tribuna. E como o vereador Renato falou ali, foi informado para ele que amanhã vai ser assinado o contrato, vereador Renato. Mas daí volta aquela questão que eu venho tanto batendo aqui, que é a falta de transparência e diálogo com essa Câmara de Vereadores. Por exemplo, o contrato vai ser assinado amanhã, mas está aqui a licitação homologada dia 6 de junho. 19 dias depois de homologada a licitação, que vão assinar o contrato. Hoje podia ser assinado dia 6 de junho à tarde, ou dia 7 de junho à tarde. Infelizmente, é a falta de transparência, a falta de diálogo que o executivo tem com o nosso município. Não estou fazendo uma crítica aqui à Secretaria de Saúde, pois sei do empenho que o nosso secretário tem com toda a estrutura, mas esse aqui é o meu desabafo e a minha crítica forte à falta de atenção que está sendo tomada com aquele posto de saúde. E mais é isso. Fique sempre à vontade. A casa não é dos vereadores, a casa é do povo. Fique com Deus.
3 minutos, vereador Diogo. Só brevemente, então, agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa e voltem sempre.
3 minutos, vereador Alexandre.
Quero saudar o presidente, os colegas, nossos funcionários, o jurídico e a todos que estão presentes nessa casa. Eu quero deixar aqui os sentimentos de pesares da família do Leonardo Falavena, parente, tio aí que a gente perdeu essa semana. Eu queria também aí pedir um ofício de pesares com a participação dos colegas de assinar. Também eu quero parabenizar a diretoria da Igreja Santa Rosa de Lima lá, pela ótima festa, essa vez até a administração patrulhou as estradas, algumas aí que dava acesso, o ano passado choveu, se tornou um barral. Essa vez a comunidade, a diretoria, até a nossa administração teve sorte com um ótimo final de semana. Também quero deixar passar aqui um convite em nome do Marcílio aí, da presidente da Associação de Invernada. Ele convida nós, vereadores, aí para uma reunião da prestação de contas aí, na quarta-feira, dia 27, às 14 horas, e a escolha da nova presidente. Quinta-feira, desculpa. Dia 27, quinta-feira. Também quero desejar ao pessoal do Passo Grande boa sorte com esse trator. E quero deixar aqui verbalmente um pedido à administração, onde os moradores ali da Invernada dos Abreu, passando o Carlinhos lá, quem vai à casa de Eliseu Menezes, onde hoje tem uma água atravessando a estrada, um valo, que precisa assim urgentemente um bueiro. Está aí o pedido deles. A gente pede verbalmente, porque a gente teve aí 10 respostas de pedidos de providência que deixou a gente cheio de esperança, será providenciado. Mas então, a gente pede e vamos esperar. Três isso aí, boa noite a todos e obrigado pela presença.
3 minutos, vereador Ivo.
Quero saudar o presidente Rodrigo, colegas vereadores, nosso assistente especial da comunidade de Passo Grande e os demais presentes. Em primeira mão, quero dar os parabéns à comunidade da Capela Santa Rosa de Lima, era a grande festa de ontem, né? Onde tive o prazer de almoçar lá e mais colegas, bastante gente, né? A grande festa, o grande público, né? Muito bem atendido. Então, todos parabéns à comunidade pelo grande evento de ontem. Bem, muito bem falou o vereador Matheus, né? Respeito ao nosso posto CF, né? É lamentável, né, vereador? Né? Hoje, um posto daquele porte foi perdido a emenda, foi perdido a verba hoje, né? E hoje também a falta de dentista, né, que foi cobrado ontem lá na festa, né? E outros, a gente vê as cobras do povo. Então dá para sentir assim que o povo está se sentindo quase o posto está desativado, né? Então eu deixo aqui um pedido ao nosso prefeito, que é um providência, né? Nem parece a identidade que mais defendia, né? O vereador Coreia dessa casa, que sabe, né? É, era um posto que o nosso vereador mais defendia, era o SS, prometia o mundo do fundo, e hoje se encontra o posto SS quase desativado, né? Deixando muito a desejar, e quem sabe a comunidade, né? Então, espero que o prefeito tome uma nova providência, né? Que seja feita essa rampa e outros mais necessários que precisam, né? Que possa atender o nosso povo do interior, que venha desafogar o nosso posto do centro do município. Também respeito a caçamba do parque, não pode falar daqui, né? Eu acho, sim, colegas vereadores, até foi um descaso, quase um desrespeito. Um caminhão daquele porte, né, que poderia, com certeza, ter prestado um grande serviço para o nosso município, desafogado a nossa estrada, né? Quantas pessoas estavam ganhando com isso devido ao conservamento de estrada e por causa de 10, 12 mil, um caminhão daquele porte seria o melhor, eu acho o maior bem que a prefeitura tem hoje. Está desativado, atirado ali há mais de 2 anos. Então, eu deixo aqui meu repúdio novamente, né? Isso nos entristece muito, né? Então, eu digo que para mim, gente, é uma má administração, é uma falta de administração, né? Quando deixa um caminhão daquele porte parado ali, com o porte foi passado aqui, temos duas carregadeiras abandonadas no município, nunca foi resolvido o problema, né? E nós ter nossa estrada desse jeito aí, né? Então, nos deixa bastante triste, né? E respeito ao projeto, votamos também, né? A gente votou uma autorização, mas não quer dizer que ainda temos uma cascalheira legalizada, né? Isso também é falta de administração, gente. Se o prefeito sabia que ia vencer mês A ou B, teria sido antecipado, fazer a licitação antes. Então, né? Mas deixa aqui o pedido do prefeito tomar providência nesse motivo mais grave que existe, né? Que é bastante, né? E de tomar providência, né? Nesses atos que for necessário. Obrigado, presidente.
3 minutos, vereadora Luciana.
Bom, gostaria de saudar o presidente, os demais vereadores, funcionários da casa, e a todas as pessoas que nos assistem no dia de hoje. Também não podia deixar de parabenizar a diretoria e a comunidade da Santa Rosa de Lima pela belíssima festa no dia de hoje. E é uma alegria muito grande ir naquela região e ver que as coisas foram para frente. Construído aquele belíssimo pavilhão, né? Então é bom a gente chegar no lugar e ver que as coisas melhoraram, que foram para frente, que o empenho da comunidade. Então é uma satisfação. Também agradecer a presença de todos, mais uma vez. Uma boa noite a todos e um bom retorno ao seu estado.
3 minutos, vereador Neves.
Cumprimentar o pessoal do espaço presente, que veja a casa cheia hoje aqui. Pessoal do Passo Grande, pessoal da Serra do Erval, como eu falei para eles, também aqui do Rolante, estamos vendo o Rolante aqui, falei para eles semana passada, várias vezes, aqui a primeira vez, hoje vejo também, gente, que é a primeira vez que eu fiz essa sessão aí. Sejam todos bem-vindos, vote sempre que possa. Essa casa, quando cheia, é melhor. É de extrema importância, vereadores, vocês participarem para ver o trabalho do vereador. E quando a casa está cheia, que discute mais os assuntos. Eu sou eleito desde 2013 representando essa casa aqui, representando a população vereadora dessa casa. E como foi falado por vários vereadores, eu vi naquela tribuna lá o nosso prefeito criticando, cobrando da atual administração várias questões que hoje ele está com a caneta e no meu modo de ver não faz. Como eu vi na outra gestão de 2013, pessoas que nós temos administrava naquela administração hoje cobrando desse prefeito também. Eu respeito a crítica de todos, desde que seja uma crítica construtiva. Crítica destrutiva, eu respeito a opinião de todos, mas eu não aceito a crítica destrutiva. SF, pessoal. SF, nós temos lá hoje sem dentista. Foi perdida a outra gestão, essa verba, como se sabe, culpa da outra gestão por as empresas que dão por falida, não chamar a terceira, não pegar e como é que ele fugiu a palavra aqui, e canetar os caras, chamar para te abrir a segunda licitação. Isso nem a segunda, nem a outra administração fez, e nem essa fez, e acabamos perdendo. Dentista, uma coisa que não é falada, cobrar é fácil. Eu digo para vocês, a população de lá, graças a Deus, nós tivemos o benefício do programa Mais Médicos. Senão o SF estaria fechado, gente. Desculpa, eu ainda tenho mais minutos, mas vou me alentar, vou passar um pouquinho. O SF estaria fechado por a lei não permitir contratar um profissional da questão, porque os benefícios na época não tinha demanda e o profissional ganharia, para se contratar, o profissional estaria ganhando acima do teto que o município era permitido a pagar. Dessa forma, nós tivemos reunião com o falecido Rui quantas vezes, preocupado com a população de lá, que ia ter que ser fechado o SF por não ter lei para contratar um profissional. E graças ao Mais Médico, a gente conseguiu o benefício e está funcionando com Mais Médico. Mesma coisa acontece com o dentista. Aí eu cobro e não vou dizer para vocês, a culpa não é da gestão, infelizmente não é. O dentista, ele não veio, eu não consigo, foi contratado uns dias, foi embora. Eu não consigo profissional dentro do trânsito que o município possa pagar para que ele venha lá. A gente é aberto às licitações dentro do trânsito, mas infelizmente, como teve uns dias, foi embora. E assim acontece. Isso não, eu não culpo
a administração que está acontecendo. Eu só estou esclarecendo para vocês que cobrar é fácil, mas até vocês não chega a explicação. E eu gosto da minha maneira grosseira de estar bem explicado. Então, várias vezes acontece a situação e a população não fica sabendo. Então, o dentista hoje não está lá por esse problema. Abre a licitação e não aparece o profissional que queiram trabalhar lá, vem uns dias e não vem. Infelizmente, o município fica de pé em mãos do Estado. Tomara que a gente consiga manter o SS aberto com o Mais Médico. O dia que se perder esse programa Mais Médico, infelizmente, vocês vão ter que vir acumular, como nós todos aqui nesse posto. E para nós vai ser um comodo muito grande. Tomara que a gente continue com o médico, que a gente consiga contratar com o dentista dentro dos trânsitos do município. Que a administração não tem como fazer fora daí. Ele tem um teto máximo para contratar. Se não aparecer dentro daquele teto máximo, não tem como contratar. Agradeço a presença de todos. Peço desculpa aí por me alongar. Volto para a sua casa com saúde e volto quando sempre puder.
Bueno, então, cumprimento meus colegas, vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, todos que aqui nos assistem hoje. Hoje, o modo de dizer dos nossos colegas vereadores, de repente a população fica assim, casa cheia, não está tão cheia, mas para nós já é cheia, principalmente a gente tem um pouco da população de cada canto do município. Eu, de antemão, pedi desculpa à comunidade Santa Rosa de Lima, a qual todos os anos eu ajudo na parte da churrasqueira eles. Mas como falei semana passada, e também não participei da festa do Passo Grande, por motivo de doença na família, aonde sábado tivemos a perda de uma prima, e na verdade de mim não até nem era parente do sangue, era minha esposa, mas é pessoas que entram na vida da gente como se fosse de sangue. Então, deixar meus sentimentos a toda a família. E era uma pessoa nova, batalhou com o maldito do câncer e não conseguiu vencer. E uma pessoa que sempre, quem conhecia ela sabe, sempre estava rindo, nunca reclamou da vida, sempre contando caos. Eu até disse para a Cláudia que se ela fosse filha do Cláudio, não era tão parecido. E a gente sabe que todos os problemas também que o meu sogro enfrenta, eu nunca vi aquele cara ruim da cara e sentar os pés em alguém. Isso tinha que, pelo menos, uns 15% de nossos funcionários públicos tinha que ficar pelo menos um mês com pessoas assim para aprender a lidar com a população. Sempre de bem com a vida. Bueno, então, questão da internet dos pacientes, eu vou dizer que para mim até uma surpresa não está resolvida. O Erasmo jamais me atacou ali no posto e a gente conversou e eu disse, não, está sendo resolvido. Eu saí da mesa do secretário de administração quando ele estava enviando o ofício para que fosse ligado essa internet. Então, eu levei por surpresa, dizendo o vereador Renato, então, que amanhã está sendo instalado, e eu, para mim, já estava funcionando, porque eu vi, não foi Lorota que ele me contou, eu vi ele enviando o ofício pelo e-mail. Então, é uma pena essa demora, não sei se aconteceu algum recurso daqui a pouco na licitação. A gente sabe que agora virou moda botarem recurso na licitação, a licitação não sai. Questão daquela obra, a gente sabe que já faz tempo que foi perdida a verba. Em reunião com o prefeito, ele disse aqui dentro, até me admirei o vereador não saber, ele disse aqui em reunião nossa, junto com o arquiteto, que já tinha sido perdido. Inclusive, ele está em Brasília para não tentar não perder o prazo dessa obra da praça, que é um fiasco, tanto essa como a tela do Pacheco, sei lá, 12 anos, não sei o tempo que é. Porque ele, a administração passada, e posso dizer isso, tem como provar, querer passar a mão em cima de empresas que ganharam. Para mim só pode ser isso. Porque levar 12 anos, ou 10 anos, seja 8 anos, com a firma enrolando e não sair do chão a obra que nessa praça,
isso aqui é menos que uma casa de qualquer um que fosse fazer, uma obra simples, e não, que nem disse muito bem o vereador alemão, não dar um canetaço, não expulsar a firma e colocar a segunda. E ainda disse aqui, vocês devem estar lembrados, que quando ganhou a empresa para fazer essa obra aqui de novo, foi a mesma do ginásio da Exílio e a mesma do ginásio da Dom Pedro, eu ainda disse, eu só vou comemorar depois que o pessoal dá pronto, porque os ginásios estão lá parados e a culpa é da empreiteira. Não adianta a gente culpar o falecido Rui, culpar o Elomar, isso é um fiasco da empreiteira. E eu não sei como é que deixam participar. Porque se lá na Exílio está parado, não pode, tem que botar ali quando fizer a estação. Se tem obra parada da empresa, não pode participar, não tem de jeito, mas tem que ter um jeito. Temos que, se tiver que buscar empresa em Porto Alegre, em Rio de Janeiro, que venha, mas que faça. Eu não sei o que acontece nas obras do Barão, cara. Parece que é um sapo enterrado ali. Quantos anos essa obra aqui e aquela lá já perdida? E essa aqui eu vou dizer pra vocês, a notícia não é boa, se o prefeito não conseguir mudar o prazo de entrega dela, o município vai ter que devolver o dinheiro. É por isso que ele está lá em Brasília, um dos motivos é esse aí, que ele está bem preocupado, e uma coisa que é culpa da empreiteira novamente. Também quero deixar aqui um pedido de administração, já fiz, mandei foto para o advogado, mandei para a administração, mandei para o da obra, das lixeiras do interior. É, a firma aqui já, sabe, o vereador Diogo, a gente já vem cobrando, mudou a firma não sei, começou tão bem e depois morreu na casca, e recebendo, até fez isso, não era esse o problema. Está recebendo e não está juntando o interior. A lixeira aqui da linha Francisca, da escola, e lá da entrada da usina, lá no Morrinho. Está muito que assim. Até pedir se não tinha como ele tentar mandar um caminhão da prefeitura para juntar amanhã. Também, questão das licitações aí que a gente viu, não sabia que tinha sido mudado alguma coisa, mas é um lado bom que eu vejo aí, tomara que dê certo, tomara que apareça alguém para participar da licitação da ambulância, que já foi feita, vereador, e não apareceu ninguém para participar, e a gente sabe que tem que ser cumprido as normas, até apareceu, mas chegou uma hora depois do começo da licitação, e não tem, não pode, então chegou um minuto atrasado, não pode participar. É uma pena, essa ambulância já podia estar trabalhando a mesma, Barão. E agora eles colocaram novamente, parece que tem um ônibus, tem duas vans, uma para saúde, uma para educação, três carros, implementos agrícolas, a patroa. Então, tomara que saia logo. E agora estava marcado dia 27, mas se vai aumentar uns diazinhos ali, Deus que funcione essa licitação. Eu acho que vai entrar vários bens para o município aí para funcionar. Eu vi os colegas falando da agricultura e isso era uma questão que foi muito levantada numa campanha passada sobre as horas máquinas da Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura tem uma reta cavadeira e trator, não sei ao certo quanto. Sei que três operadores têm. Então, vamos dizer que dois tratores e uma reta é o que estaria trabalhando. E pelo que eu sei, o vereador ainda tirou esses dados com as horas de ferramenta alugada. Se eu não estou enganado, eu acho que de repente sei. Eu vou te dizer uma coisa, vereador. Tem muita gente que até não gosta, critica, fala mal por A ou por B, no clube particular ou não. Eu não conheço ninguém que foi secretário da Agricultura até hoje para bater o Paulo Scorsi. Descendo ele aqui, porque pode pegar as horas máquina. Deus da época que ele trabalhou até hoje. Tenho certeza que ninguém bate as horas máquina trabalhada. Pode pegar. Sei que tem muita gente que tem problema particular com ele. Mas sobre essa questão, não pisou dentro do Barão ainda um secretário da Agricultura igual o Paulo Scorsi. Isso deixo registrado aqui e não tenho medo de dizer. E digo ao vereador ainda mais. Eu acho que deveria de pedir as horas dessas máquinas e o quanto foi gasto de óleo, que aí sim vocês vão se apavorar.
Essas horas do trator devem estar custando hoje, então, R$1.000 uma hora de trator para a prefeitura. Porque na época do Paulo, que ninguém pisou ainda como secretário igual o Paulo da Agricultura, dentro do Barão, já custava 300 e poucos reais. Isso conta feito pelo próprio Paulo, secretário, que ele se apavorava. Então, eu digo isso para vocês, que onde um secretário fez a conta e viu que era inadmissível trabalhar daquele jeito, é porque a coisa é feia. E naquela época era 300 e poucos reais custava. Hoje, eu vou votar 1.000, mas tenho certeza que cruza desses 1.000. E como dito aqui, não posso deixar, quando tem que defender o prefeito, eu defendo. Quando tem que dar-lhe pau, eu dou também. Eu não sei o que acontece aqui, cara. Eu vejo as pessoas aqui criticar e quando chego lá embaixo parece que freia. Espero que de repente o futuro não seja esse também, porque de repente eu vou estar aqui. E aí quando vê também vai sobrar uma abinha pra me bater. Às vezes aqui as coisas é mais fácil. Todo mundo sabe que tem várias leis para ser cumpridas dentro da prefeitura. A gente já viu prefeito devolvendo dinheiro para a prefeitura. E a gente já viu prefeitos que já passaram por lá e não devolveram, mas tem que devolver vários 1.000 por certo e está em questão. Então, às vezes, as coisas estão mais demoradas, mas daqui a pouco, antes de criticar tanto, a gente tem que ver. Sei que tem muitas coisas erradas. Mas daqui a pouco, tentando acertar, é que estão errando. Vai que uma hora dessas, funcione. Agora, essas horas da agricultura, se você se fizer o pedido, vai ter surpresa aí bastante. Nada mais havendo a tratar, eu termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 1º de julho.